Bom, isso só para fazer um parâmetro na relação. Bem, para o meu tempo já se esgotou, eu queria só aproveitar esse espaço que nós estamos aqui para colocar que os servidores e os trabalhadores aposentados estão realizando atividades conjuntas, senador. Não só no espaço interno ao Congresso Nacional, ou seja, a disputa por dentro do Parlamento, e a luta institucional dentro do Parlamento é uma luta a ser desenvolvida, mas nós, evidentemente, sabemos que as coisas se resolvem nas ruas, quando a gente sai para as ruas para mobilizar e tudo mais, né? Então, eu quero chamar a atenção aqui, companheiro da COBAP, o Nelson, falou, mas houve uma manifestação importantíssima no dia 24 de janeiro, lá em Aparecida do Norte, uma missa na Catedral, na Basílica, e depois os aposentados fecharam a Dutra para chamar a atenção sobre o problema crítico que tem a ver com as aposentadorias, a forma como estão sendo tratadas as aposentadorias no nosso país. E nós estamos agora construindo, senador, e gostaríamos de contar com o seu apoio, para o próximo dia 29, aliás, 28, são duas datas importantes. 28 vai ter uma manifestação importante dos servidores públicos aqui em Brasília, deve reunir algo em torno de 20 mil trabalhadores, é o que nós estamos esperando. E aqui nós vamos fazer a atividade em conjunto com a COBAP e com os aposentados, aqui em Brasília. No resto do país, os trabalhadores aposentados e pensionistas farão no dia 29. E nossa central estará envolvida nessa tarefa, centralmente contra o fator previdenciário e por valorização do salário dos aposentados. Essa é a política que nós estamos aqui desenvolvendo. Para finalizar mesmo, eu queria só fazer um parênteses aqui, numa discussão que teve aqui. A mulher se aposenta com menos tempo, com menos idade, e tem um tempo de serviço, inclusive, menor, por uma justificativa muito clara. Eu acho que só tem... O sistema capitalista, ele se utiliza muito das diferenças para superexplorar ainda mais. Ele utiliza a tes ou a raça, né, para... E aí não é um problema de eu estar fazendo um discurso aqui meramente político, mas são as estatísticas. Um homem negro ganha menos que um homem branco. E uma mulher ganha menos que um homem. E quando tem uma disputa em igualdade de condições, normalmente, mesmo que ela tenha experiência, tenha conhecimento, tenha escolaridade, tenha formação, ela vai ser preterida por um homem. O homem vai levar vantagem. Então, existe uma sociedade que é uma sociedade machista, é discriminatória do ponto de vista racial e, inclusive, em relação às diferenças de orientação sexual. Essa sociedade nós vivemos, é uma realidade isso. As estatísticas estão aí para mostrar. Portanto, ao reconhecer, é um reconhecimento, inclusive, que a própria sociedade faz quando ela estabelece que a mulher pode se aposentar com menos tempo, embora lá viva mais tempo que o homem. Porque, além de ser discriminada no cotidiano da sociedade, ela ainda tem jornada dupla ou tripla. Porque, ao ser também uma sociedade machista, o homem não lava os pratos. Quiçá quando, no fim de semana, ele faz um almoço. Né? Mas, normalmente, não é isso. É ela que cuida dos filhos, é ela que tem que levar para a escola, é ela que tem que fazer o jantar, é ela que tem que dar conta da roupa limpa e tudo mais. É isso. Então, é mais uma perversidade do fator previdenciário quando coloca homens e mulheres em igualdade de condições. Não pode ser assim. Eu agradeço o espaço que foi dado aqui pelo senador
Aloysio.
Pelo senador Paulo Paim. Agradeço a presença, né, e acompanhar a nossa singela exposição aqui do senador Aloysio e também aos companheiros e companheiras que estão nessa mesa aqui, os companheiros e companheiras estão nesse plenário. Muito obrigado.
Muito bem. Foi o Paulo Varela, membro da Secretaria Executiva Nacional do Conlutas, que expressou aqui o seu ponto de vista também com muita nitidez. Passamos de imediato a palavra ao André Luiz da Conceição, diretor de Juventude da CUT, que aqui substituiu o presidente Arthur. É bom ver, diretor da juventude, viu? Mostrando que a preocupação com a aposentadoria é de todos, né? Do mais jovem ao mais idoso.
É por isso que é uma honra estar aqui nessa casa, Casa da Democracia, nobres senadores presentes, esses companheiros que eu vejo cabelos brancos, alguns tentam disfarçar a rapa na cabeça, né? Mas a gente tem uma honra grande de estar presente. Foi uma das preocupações, eu falei, vou lá participar do debate de aposentado, vai lá, porque a preocupação sobre o debate de aposentadoria não é uma preocupação somente dos aposentados. Eu acredito que os senhores, na sua longa luta, ter trabalhado a vida toda, vendido sua força de trabalho, tem que chegar a um momento de ter a dignidade esperada. E essa dignidade esperada, hoje, foi atacada por diversas formas, inclusive por governos que implantaram diversas políticas. Eu quero me aposentar, eu espero aposentar e que esse fator previdenciário seja coisa do passado, que possamos ainda, nesse ano, acabar com o fator previdenciário, porque a aula que eu tive hoje dos senhores foi descobrir que esse é um sistema cruel e covarde, adotado sob uma ótica em onde o ser humano fica a menor de qualquer outra questão. E não é qualquer ser humano, é um ser humano que viveu uma luta toda, uma vida toda, em uma razão em que chega a uma imposição de ser colocado onde... Então, essa luta é uma luta da classe trabalhadora. E aí, Zé Augusto, a gente tem essa leitura. Eu quero me aposentar, muitos vão precisar se aposentar e não podemos aceitar que continue essa covardia, que é essa relação feita, inclusive até na relação de reajuste. Muitas categorias que eu fico impressionado, as categorias em que se movimentam, que recebem acima do salário mínimo, são categorias organizadas. São categorias organizadas que muitos acostumados a fazer sua data base, em que fazer sua reivindicação e avançar sempre acima do salário mínimo. Ser sujeito a ficar aposentado e assistir passionalmente todo esse processo, isso fere muito a dignidade daquele que lutou. Eu acho que os grandes metalúrgicos que lutaram pela democracia desse país, eu acho que estão aposentados nessa época, hoje, assistindo uma situação em que, sinceramente, não é assim, uma relação que tem que ser colocada. E eu acho que a gente vive um outro Brasil. Um Brasil de 99, para o Brasil de hoje, a gente viveu uma era significativa, que eu acredito que, pela falação do companheiro, que eu acho que o governo Lula que passou deixou grandes marcas. Não tenho nenhuma dúvida que deixou de fazer muitas outras coisas, mas tudo que fez marcou na história desse país. Um governo totalmente diferente, um governo realmente social, preocupado com a população. Isso a gente não tem como retirar a marca em que o governo Lula fez. O governo Lula conseguiu criar a maior database da história, vamos dizer, do mundo. Porque o processo de reposição ao salário mínimo que foi adotado é a maior database do mundo. Trabalhadores do Brasil inteiro recebem dignamente o seu reajuste salarial com a variação do PIB. Isso é um avanço que é ilógico para o pensamento dominante de 99, mas foi colocado, e essa lógica, que não é muito longe, devia ser também trazida para os aposentados. Essa lógica é humana, é racional, e isso é significativo. A gente tem que ter essa leitura, tem que ter esse entendimento. Agora, quando eles não entendem por si só, a gente vai à luta, a gente impõe. É bom ter aqueles representantes dignos do povo que estão dispostos a fazer esse enfrentamento. Agora, aqueles que estão na dúvida, a gente vai ter que puxar para fazer esse entendimento do que aposentado, ele tem que ter o maior reconhecimento por tudo que fez. E a lógica é fria, porque eu vejo o companheiro técnico do Ministério da Previdência, a lógica, realmente, a intenção era, sem dúvida, prejudicar. Prejudicar para trabalhar mais ou prejudicar para ganhar menos. Mas foi para prejudicar. Criaram um sistema com aritmética, onde o professor o professor Floriano expôs aqui, uma aritmética onde, para a maldade, se encontra várias formas e conseguiram elaborar um sistema numérico em que veio para prejudicar. O fator previdenciário, ele é cruel, irracional e tem que acabar, porque a lógica que está colocada é uma lógica em que nesse Brasil, não estou falando do Brasil do passado, nesse Brasil, é passado, mas não tão distante, mas é um novo Brasil que a gente vive, onde existe desenvolvimento, e esse desenvolvimento, ele tem que vir. Qual é a lógica do desenvolvimento? Ele tem que vir para desenvolver, mas não é para separar castas sociais ou classes sociais. Esse desenvolvimento, ele tem que vir para a melhoria da qualidade de vida de todos, o que é o que a gente vem buscando. E o aposentado, que eu espero um dia me aposentar, sem fator previdenciário, e eu quero estar contribuindo enquanto aposentado para a sociedade. Hoje, eu nesse debate que eu fui convidado para estar participando, aí ontem eu peguei o jornal e tinha uma matéria sobre aposentado. Todas as matérias sobre aposentado eu fico muito interessado, porque tem dois viés. Aquele de colocar o aposentado como um marajá, que ganha bem, que está o diferenciado. Então eu fui fazer a análise da pesquisa, um jornal aqui de grande circulação de Brasília. E aqui em Brasília, né, só nos pequenos municípios, Brasília, 10% da população é aposentado, responsável por mais de 23% do que circula dos aposentados. Acontece que a lógica que está estabelecida coloca um parâmetro de que daqueles aposentados do servidor público, que tem uma categoria no Lago Norte, aqui próximo de Brasília, né, Lago Norte, tem uma maior média, né, 51% dos habitantes, a média de 10 mil, significativa, assim, que significa todo aquele trabalho que eles fizeram, não podemos tirar essa... E tem um paralelo que é logo ao lado, acho que uma cidade está até bem perto, que é o Paranoá. O Paranoá é R$ 708. R$ 708. Esse cidadão do Paranoá, esse trabalhador, que provavelmente foi aquele trabalhador que vigilante do setor de comércio, aquele que trabalhou e sempre conseguiu aposentar um pouco acima do salário mínimo, que R$ 708, olha, não precisa calcular muito não, mas a projeção do salário mínimo, R$ 708, vai ser engolido, e aí vai entrar naquela lista. Então vai ser, vamos supor que vai ser quase uma população do Paranoá, vai estar incluída nesse processo de perda salarial. E quem é acostumado a não ter perda, porque o poder aquisitivo, infelizmente, nessa sociedade capitalista, define o homem. Você ter condições de consumo é significativo. E a gente fica preocupado quando, na relação de consumo que a gente tem, o TST define, toma uma decisão absurda. Porque eu sei que o desempregado é aquele que procura emprego. E quando você está procurando emprego, as estatísticas falam, você é desempregado. Se você não procura emprego, você não é desempregado. Eles contam como se você estivesse no mercado de trabalho. Agora, quem procura emprego e tiver condição de inadimplência negativada em algum órgão, ele vai ser prejudicado. Isso vai aumentar o desemprego. Eu espero que seja revisto, porque isso é inconstitucional. E a gente tem que fazer essa luta, que é significativa. Agora, dentro dessa relação, eu queria levantar para os senhores que a LDO... LDO de 2012 prevê o aumento do salário mínimo. Prevê aumento acima do salário mínimo para os aposentados. Que prevê o que está colocado. A lógica de Envelhecimento, graças a Deus, a população brasileira está vivendo mais e tem que viver mais e vai poder viver mais. Esse é o novo Brasil que a gente vive, o Brasil onde consome mais, vive mais, e para continuar esse desenvolvimento para todos, a gente tem que lutar pela igualdade, e não é justo o aposentado ser tratado da forma que está sendo tratado e o fator previdenciário ainda empurrar o trabalhador para ter perda de salário, reduzindo a sua dignidade enquanto cidadão. A gente não pode aceitar, e essa é uma luta de todas as cidades sindicais, todos os movimentos unidos, e é bom contar com os senadores, Paulo Paim, Aloysio, e todos os demais senadores parlamentares desse Congresso. A gente espera que a gente consiga avançar e realmente mudar essa correlação, fazer justiça e poder ver que cabelo branco é, sim, ter dignidade. Obrigado.
Muito bem. Muito bem, André Luiz da Conceição, diretor de Juventude da CUT, que falou aqui em nome da Central, mas com muita propriedade de quem conhece a realidade de todas as gerações, né? E que sonha, que o teu sonho é o sonho de todos, né? Que ainda não se aposentaram, que possam se aposentar sem esse fator que confisca praticamente a metade do salário, principalmente das mulheres. O Edson Camargo agradeceu o convite, ele está com problema de voz, e está aqui, assistiu o debate desde o início, representa a CGTB e me informou aqui que concorda com a opinião de todos que aqui falaram nesta linha do fim do fator e também na questão do reajuste integral para os aposentados, ou pelo menos 80% do PIB. Então, nesse momento, nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Eu pediria se cada um pudesse usar no máximo 3 minutos, por causa do horário. Temos ainda que ver, vamos ver se votamos ou não requerimentos. Então, eu começaria agora com a segunda mesa, é só considerações finais. Eu, de imediato, passo a palavra para o Denilson Almeida Pereira. Foi o último a falar naquela primeira mesa. Agora você dá as suas considerações finais. Eu só peço que me passem a lista da primeira mesa. Está com a palavra, Denilson.
Agradecer ao senador Paim, em nome do Ministério, o convite que foi feito. Dizer que o Ministério, sim, ele está aberto à discussão, está aberto ao debate. O fator, de fato, ele acabou provocando a redução no valor médio das aposentadorias, em que pese não ter sido esse o seu objetivo. O objetivo primordial do fator era conseguir elevar um pouco a idade média da aposentadoria. E o serviço público hoje já tem uma idade de 55, 60.